Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
Olá, eu sou Marcela Luiz e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta, com análise jurídica do principal fato da semana. Na semana passada, entrou em vigor a Lei 14.321, que altera a Lei de Abuso de Autoridade para tipificar o crime de violência institucional que ocorre quando o agente público submete ou permite que vítimas e testemunhas de infrações penais e crimes violentos passem por procedimentos desnecessários que as façam reviver a situação de violência. A nova lei é fruto da repercussão nacional do julgamento de uma acusação de estupro em Santa Catarina, em que a vítima, modelo Mariana Ferri, foi ridicularizada e humilhada pela defesa do acusado durante uma audiência, sem que o integrante do Ministério Público e o juiz tomassem providências. Esse mesmo caso originou a Lei 14.245 de 2021, que ficou conhecida como Lei Mariana Ferri. Essa norma alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, com o objetivo de proteger especificamente as vítimas de crimes sexuais de atos contra sua integridade durante o processo judicial. O que as duas leis têm em comum? Como essas normas vão funcionar na prática? Quais os critérios para classificar como crime a ação praticada por agentes públicos? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo aqui no Semana em Pauta a delegada Jane Clébia. Tudo bem, doutora Jane?
Prazer falar com você, Marcela, e participar mais uma vez do seu programa. É bem importante esse tema também para nós, policiais, é um tema muito caro, muito importante para a sociedade de maneira em geral. Eu acredito que é o aperfeiçoamento das leis, né, no sentido de favorecer a vítima, para que ela não seja revitimizada, não seja exposta novamente. Então, para mim, é de grande importância essa lei e vamos ao debate.
Na outra linha, eu tenho Flávio Milhomi, promotor de justiça e professor de direito criminal. Seja muito bem-vindo, doutor Flávio.
Olá, Marcela. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez aqui na Rádio Justiça, podendo contribuir para o esclarecimento do direito criminal de um modo geral.
E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, eu vou contar com a participação de Ariana Fonseca, apresentadora do Giro pelos Tribunais e de outros programas da casa. Seja muito bem-vinda, Ariana.
Oi, Marcela. Obrigada pelo convite.
Antes do início da nossa conversa, eu convido vocês a acompanharem a reportagem de Lívia Azevedo sobre a Lei 14.321, que tipificou o crime de violência institucional. Vamos ouvir.
A lei que criminaliza a violência institucional já está valendo. Foi publicada no Diário Oficial da União a lei que tipifica o crime de violência institucional. Esse crime ocorre quando um agente público submete uma vítima de infração penal ou uma testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem estrita necessidade a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento. A pena será de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O objetivo é evitar que agentes públicos, como policiais ou promotores de justiça, constranjam desnecessariamente vítimas e testemunhas, gerando sofrimento ou estigmatização, principalmente em crimes contra a dignidade sexual. A nova lei determina também que, se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, como um advogado durante o julgamento, gerando revitimização indevida, a pena será aumentada em 2/3. Caso o próprio agente público pratique essa intimação, a pena será aplicada em dobro. Rádio Justiça, de Brasília, Lívia Azevedo.
Como ouvimos aí na reportagem, doutor Flávio, no último dia 31 foi publicada a Lei 14.321, que tipifica o crime de violência institucional. Mas o que isso significa na prática?
Bom, o crime de violência institucional é uma modalidade de abuso de autoridade. A Lei de Abuso de Autoridade, a Lei número 13.869 de 2019, prevê diversas condutas que podem atribuir responsabilidade penal ao agente público, inclusive ao operador do direito, o juiz de direito, o promotor de justiça, o delegado de polícia, na realização do seu ofício quando não amparado pelos limites legais. E com a entrada em vigor da Lei 14.321 de 22, nós temos uma nova modalidade de abuso de autoridade, que é a violência institucional prevista no seu artigo 15A. Uma das questões mais interessantes em relação a esse crime é que há a previsão tanto do abuso de autoridade de natureza comissiva quanto o abuso de autoridade de natureza omissiva. Porque o legislador prevê também que a inação, a omissão do agente público em evitar o processo de revitimização da pessoa submetida à inquisição, por exemplo, em audiência, importará, inclusive, em responsabilidade penal. É claro que esse tipo penal, ele já se encontra em aplicação, com vigência a partir da data da sua publicação, mas que vai exigir dos tribunais a exegese necessária para esclarecimento do seu alcance, já que o legislador faz referência, por exemplo, no que diz respeito à previsão da responsabilidade penal do agente público por ato omissivo, a crimes violentos. E qual é o conceito de crimes violentos? Será que nós vamos entender como crimes violentos tão somente aqueles que envolvem violência física? Ou a violência psicológica também permitirá se reconheça a tipicidade, dessa forma se possa atribuir responsabilidade penal ao agente público. Eu gostaria, antes, no entanto, de nós continuarmos essa discussão, de trazer uma importante consideração. A de que o vídeo que envolveu a publicidade sobre a realização da audiência com a influenciadora digital, a Mariana Ferrer, ele fora divulgado no YouTube, divulgado na internet, e mostra o advogado atuando nitidamente num processo de constrangimento, numa estratégia de defesa em que buscava atribuir à própria vítima a causa dela ter sofrido suposta violência ou mesmo sustentar a inexistência de violência. Esse vídeo, no entanto, ele fora editado. Ele não é a versão original. Depois verificou-se que tanto o juiz de direito quanto o promotor de justiça, por diversas vezes, atuaram na tentativa de resguardar a preservação da dignidade da Mariana Ferrer. Mas o que veio a público foi tão somente a conduta do advogado e a omissão daqueles que, em princípio, deveriam zelar pela integridade, pela dignidade da Mariana Ferrer. É uma consideração por justiça ao colega promotor de justiça e ao juiz de direito de Santa Catarina, fato que só veio ao conhecimento público depois que o vídeo já tinha sido divulgado na internet.
Segundo a nova lei, doutora Jânia, a violência institucional pode ser praticada contra vítimas ou testemunhas de crimes violentos. Quais crimes podem entrar nessa classificação?
Então, o doutor Flávio Milhão me colocou muito bem a questão da necessidade de uma regulamentação. A lei já está vigente, mas para mim ela é muito aberta. Aberta no sentido de ficar na discricionariedade de quem vai punir ou de quem vai imputar o crime. Qual a dificuldade que nós temos? Dependendo da conduta, especialmente com relação à polícia, nesse caso, por exemplo, tem oitiva, por exemplo, em que você vai sentir necessidade de questionar, de indagar, mesmo a testemunha, ou indagar o autor, se ele se dispuser a falar, né, ou mesmo a vítima, a respeito de determinado fato violento. E o advogado, se estiver acompanhando, ele pode entender que essa oitiva ou que essa indagação, que já faz parte do inquérito policial, seja uma revitimização. Então, ficou muito aberto. Ou essa lei precisa ser regrada para que realmente fique mais claro o que vem a ser essa revitimização, ou vai ficar cada vez mais difícil o nosso trabalho. Porque se for discricionário, um pode entender que a conduta revitimizou e, de repente, o promotor e o juiz que vai julgar entende o contrário. Eu acho ela extremamente importante, mas quando você não regra, fica muito aberto. Então, eu acho importante a regulamentação. E aí, quando fala crime violento, em regra, na lei, a gente entende que são todos aqueles crimes que têm na sua descrição a violência ou grave ameaça. A grave ameaça acaba se constituindo uma forma de violência. Então, a gente precisa realmente dessa regulamentação para entender a quais crimes se aplica.
Bom, doutor Flávio, o crime de violência institucional, ele foi inserido na Lei 13.869 de 2019, como o senhor já adiantou na primeira resposta, que trata dos crimes de abuso de autoridade. Como provar o abuso de autoridade?
Bom, todo crime ele é provado a partir da análise de elementos fáticos, mas também de elementos subjetivos que correspondem à vontade do agente na realização da conduta proibida. E um aspecto muito relevante no tocante ao crime de abuso de autoridade é a presença de um elemento especial, subjetivo do tipo, o chamado dolo específico. O artigo 1º, inciso 1º, da Lei 13.869, de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade, ela prevê que as condutas constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, não basta a comprovação dos elementos objetivos, não basta a comprovação da conduta proibida. É necessário que, da análise do contexto, da análise dos elementos indiciários colhidos na fase investigatória e mesmo da prova judicializada, reste constatado essa vontade específica de prejudicar terceira pessoa, no caso, a vítima de crime sexual, ou de beneficiar a si mesmo ou terceira pessoa, outra pessoa. Esse é um ponto muito importante na caracterização da tipicidade do crime de abuso de autoridade. É a necessidade de comprovação não só dos elementos objetivos, mas também desse elemento subjetivo especial, que é o dolo específico.
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
Como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês, aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que o doutor Flávio usou há pouco o termo dolo específico. Vamos ouvir.
Esse é um ponto muito importante na caracterização da tipicidade do crime de abuso de autoridade. É a necessidade de comprovação não só dos elementos objetivos, mas também desse elemento subjetivo especial, que é o dolo específico.
Para explicar melhor aos nossos ouvintes, gostaria de pedir agora a ajuda da consultora jurídica da Rádio Justiça, doutora Thaís Faria. Doutora Thaís, qual o significado da expressão que acabamos de ouvir?
Marcela, existe o dolo genérico, que é o mais conhecido, que é quando existe uma intenção, uma vontade consciente do agente em praticar aquela conduta. E nesse caso do dolo genérico, não importa a motivação que a pessoa teve para tomar aquela atitude. Então, por exemplo, no crime de agressão, não importa o motivo pelo qual a pessoa agrediu a outra pessoa, o que importa é que ela teve a intenção de agredir, de machucar. Já no dolo específico, que é outra espécie do dolo, existe a intenção, mas também existe uma motivação, que é a finalidade especial para que aquele delito seja cometido. Por exemplo, quando alguém mente sobre a idade. Mentir sobre a idade, se essa mentira não gera nenhum efeito, nenhum direito, nenhuma obrigação, não é criminosa. Agora, quando a pessoa mente em um documento público para obter algum tipo de vantagem, como, por exemplo, a pessoa é menor de idade, mas alega que é maior de idade para poder se alistar no exército antes do tempo. Então, nesse caso, já se torna um crime, porque ela tem a conduta e tem a intenção, que é prejudicar um direito, criar uma obrigação ou alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante. E os crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade, eles exigem a presença não só da conduta, como desse dolo específico. Então, é uma intenção de praticar o delito com os seguintes fins: prejudicar alguém ou obter um benefício próprio ou para terceiro, ou ainda por vaidade, para satisfazer um capricho pessoal. Então, os crimes previstos na Lei do Abuso de Autoridade, eles exigem, então, a presença desse dolo específico, que é a intenção mais a motivação.
Maravilha, doutora Thaís, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço, Marcela. Até a próxima.
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
A Lei 14.245 de 2021, conhecida como Lei Mariana Ferri, protege vítimas de crimes sexuais de atos contra a integridade moral e psicológica durante o processo judicial.
Vamos saber os detalhes na reportagem de Patrícia Portales.
A criação da lei é um exemplo de como o comportamento em sociedade pode contribuir para os rumos das alterações nas leis que vão reger justamente esses comportamentos. Foi assim com a Lei Mariana Ferrer. Inspirada no caso de violência sofrida pela modelo e blogueira catarinense, a norma foi publicada em novembro de 2021, com o objetivo de punir e coibir atos que, durante julgamentos, atentem contra a dignidade de pessoas que tenham sido vítimas de violência sexual e contra a dignidade de testemunhas. A jovem Mariana denunciou ter sido drogada e estuprada pelo empresário André Camargo Aranha. Ela alega que estava inconsciente, sem condições de decidir se queria ou não a relação. Por isso, a prática do sexo nessas condições configuraria estupro de vulnerável. Apesar da existência de um laudo médico comprovando a conjunção carnal e a presença de sêmen nas roupas íntimas da vítima, durante o julgamento, Mariana foi hostilizada pelo advogado de defesa. As imagens foram divulgadas pela imprensa, gerando uma grande comoção popular. Nas cenas, Mariana é acusada de ter provocado o crime por já ter publicado fotos sensuais em redes sociais. Ao tentar se defender, a jovem chora. Nem o juiz, nem o promotor interviram. As palavras proferidas contra ela foram pesadas e o caso gerou investigação por parte do Conselho Nacional de Justiça. O réu acabou inocentado por falta de provas. Rádio Justiça, de Brasília, Patrícia Portales.
Ouvimos aí na reportagem, doutor Flávio, sobre a Lei 14.245 de 2021, conhecida como Lei Mariana Ferrer. Quais as diferenças entre essa norma e a que tipificou o crime de violência institucional?
Bom, a diferença reside na natureza jurídica de cada uma delas. A Lei número 14.245, que é a Lei Mariana Ferrer, ela tem natureza eminentemente procedimental. Ou seja, é uma norma de natureza processual que regulamenta o procedimento a ser adotado pelos atores processuais durante o processo de instrução do feito, a partir da colheita de provas e, em especial, da prova testemunhal. Devendo o operador do direito, o ator processual, seja ele o juiz, o advogado ou o promotor de justiça, zelar constantemente pela integridade física e psicológica da vítima. E exige também o legislador, a partir desse dever processual que é estabelecido por lei, que haja uma fiscalização simultânea, um controle social de todos os atores envolvidos nessa tentativa de reconstrução histórica dos fatos. Então, cabe ao juiz fiscalizar o promotor, que cabe ao promotor fiscalizar o advogado, que cabe ao advogado fiscalizar ao juiz e fiscalizar o promotor, sendo obrigação de cada um deles buscar o cumprimento do artigo 400-A do Código de Processo Penal com a redação que lhe fora dada pela Lei 14.245. Porém, em face da não observação desse dever processual que é estabelecido pela nova redação do artigo 400-A, há a possibilidade, a partir da edição da Lei 14.321, que é a lei que tipifica o crime de violência institucional, de que os atores processuais que sejam servidores públicos, no caso, o juiz de direito e o promotor de justiça, possam vir a ser responsabilizados penalmente. Então, há essa conexão entre um dever processual e a não observância desse dever processual de proteção da dignidade da vítima ou da testemunha pode gerar para o juiz de direito e para o promotor de justiça responsabilidade penal.
De que forma, doutora Jane, juízes, advogados, promotores e demais envolvidos no processo podem zelar pela integridade física e psicológica da vítima ou da testemunha de crimes sexuais?
Então, eu vou falar da experiência que eu tenho aí de meus 22 anos de polícia. Eu acho que passa, inicialmente, a porta de entrada para mim do poder público é a delegacia de polícia. Tudo começa a partir da delegacia. Eu digo que ali é onde o caso chega quente. E a gente se envolve com vítima, com autor, com testemunha, ouve todo mundo, e a partir dali se inicia o processo. Por mais que tudo que é feito na delegacia acaba sendo refeito na fase judicial, mas eles têm por base tudo que foi dito, que foi feito na delegacia. Eu acredito nesse aperfeiçoamento da justiça, eu acho que ele é necessário. A sociedade evolui e todas as instituições evoluem junto. Agora, nós precisamos de procedimentos. Por exemplo, todos os policiais policiais, policiais militares, que é quem atende ali na rua, em qualquer situação, o crime, quando acabou de acontecer, traz a delegacia, ou a delegacia por meio de alguma investigação, os policiais precisam ser treinados. Esse treinamento é possível a partir da academia, que todos, tanto policiais militares quanto civis, passam por uma academia, como aquela reciclagem constantemente, para que isso se torne um procedimento natural. Porque é bem difícil você, por mais que se fale, quando fala do procedimento de delegacia, só se fala na autoridade policial, mas o delegado é quem conduz ali, a sua equipe de plantão, é o delegado que vai instaurar o inquérito, ele vai ser o presidente do inquérito. Mas nesse inquérito estão envolvidos escrivão de polícia, peritos, agentes de polícia. Então tem todo um grupo que vai, até que o procedimento chegue na forma judicial, chegue a ser instaurado judicialmente, que passa ali por essas pessoas, por esses atores, né, de determinado crime. Então nós precisamos fazer um treinamento específico para que realmente isso seja introjetado por aquele servidor. Porque às vezes não existe a má fé ou dolo do servidor em revitimizar. Apenas ele entende que é um procedimento natural, porque ele está inquirindo, porque ele precisa saber da verdade dos fatos. Então eu acredito muito a lei foi instituída, primeiro na regulamentação dela, para ela ficar um pouquinho mais descrito aí o que seria essa violência. E a partir daí, esse treinamento específico com todas as equipes, com quem vai lidar com essa vítima. Porque o espírito da lei é esse, e eu acho que isso torna o sistema de justiça mais eficiente quando lida com vítima e com autores e testemunhas. Eu já tive situações que eu ouvi uma vítima de um crime de estupro, foi um crime sexual, em que ela, por conta do atendimento o primeiro atendimento que ela recebeu, ela fez a descrição. Olha só, ela tinha sido estuprada por um homem de cor clara, era um homem branco, e ela acabou descrevendo um homem negro, porque ela se sentiu constrangida no atendimento. Então ela queria, naquele momento, simplesmente que ninguém apurasse mais nada, e ela queria sair daquela situação, só queria ir para casa, porque ela estava se sentindo muito mal. Então, esse primeiro atendimento, ele é muito importante.
Na agenda, uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
Nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável e, desde 2020, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5 fala sobre a igualdade de gênero. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Fábio Ruas.
No Brasil, a atuação do Judiciário por meio do Conselho Nacional de Justiça tem sido relevante para promover este desenvolvimento sustentável. A Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres trata do aprimoramento da prestação jurisdicional na defesa dos direitos das mulheres. O Programa Nacional pela Paz em Casa se dá em 3 semanas por ano de esforços concentrados pelos tribunais brasileiros para julgamento dos processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Outra ação foi a Resolução de 2018, que criou a Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina para a redução da desigualdade de gênero no Poder Judiciário brasileiro. Em 2019, o CNJ instituiu o Formulário Nacional para Avaliação de Risco e Enfrentamento dos Crimes Praticados em Âmbito Doméstico contra a Mulher. E em 2020, foi regulamentado o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Com ele, é possível identificar o potencial risco de agressão e a medida de proteção mais adequada para a vítima. Ainda em 2020, a criação do Observatório Nacional de Direitos Humanos do CNJ. Já em 2021, diversas normas foram no sentido de cumprir a meta 5 da ONU. A recomendação 85 para que bancas de concurso tenham a mesma quantidade de homens e mulheres, a resolução 376, que trata da flexão de gênero para nomear profissão e outras designações na comunicação social e institucional do Poder Judiciário Nacional, além da criação do Prêmio de Boas Práticas Viviane Araújo no enfrentamento à violência doméstica. A contribuição do CNJ é na preservação do Estado Democrático de Direito e dos direitos humanos das mulheres, que terão mais possibilidades de usufruir direitos em igualdade de condições com os homens. Rádio Justiça de Brasília, Fábio Ruas.
Doutora Jane, na opinião da senhora, a Lei Mariana Ferre e a norma que tipificou a violência institucional são formas de fazer com que o Brasil caminhe em direção ao cumprimento da meta 5 das Nações Unidas?
Com certeza. Essa luta da mulher por ocupação de espaço, por direito de fala, pelos espaços de poder, inclusive, é uma luta longa, é uma luta árdua, mas que para isso nós precisamos passar pela desconstituição dessa masculinidade que está, masculinidade tóxica, que está arraigada na sociedade. Ela está nos homens, está nas mulheres, está nas instituições, está em nossas falas, está em nossos conceitos. Então nós temos que desconstruir isso a partir da educação e de normas como essas. Eu comparo essas normas que foram citadas aí, no sentido de aperfeiçoar as instituições, como essas políticas, as diversas políticas de cotas, né, que a gente vê. É como se eu pudesse nominá-las, né, ou dizer assim, que são formas de cotas para mulheres. Então, nós caminhamos nesse sentido. A cada dia, passo a passo, a cada ano, falando das injustiças cometidas pela sociedade de uma maneira geral contra as mulheres, falar que nós somos maioria e não ocupamos na mesma medida nem o parlamento, nem as instituições, nem os órgãos públicos, nada disso. É dizer que nós somos mulheres, somos maioria e não estamos na mesma proporção nos cargos e nas instituições. Então, acho que essa lei vem também para isso, se soma a Lei Maria da Penha, que é uma das melhores leis do mundo.
Além do Brasil, doutor Flávio, quais outros países possuem leis que protegem testemunhas e vítimas de crimes sexuais, de atos contra a integridade moral e psicológica durante o processo judicial?
De um modo geral, nós podemos fazer referência aos países europeus em face de uma diretiva da União Europeia, que é a Diretiva número 2012/29, que prevê justamente a proteção dos direitos das vítimas de crimes e que traz no seu artigo 18 a obrigação de proteção das vítimas e seus familiares contra a vitimização secundária e repetida, a intimidação e a retaliação, nomeadamente contra risco de danos emocionais ou psicológicos. E quando nós falamos a respeito de vitimização secundária, que é um conceito oriundo da criminologia e da vitimologia, nós estamos nos referindo justamente a um processo de vitimização provocado pelo próprio Estado. A vítima é alcançada inicialmente pelo sofrimento causado pelo autor da conduta delitiva, mas ao ser tratada com insensibilidade, sem consideração às suas emoções, com a preocupação única e exclusiva de reconstrução histórica dos fatos, ela como uma fonte diretamente relacionada a essa possibilidade de lembrança e possibilidade de fornecer detalhes, isso faz com que a vítima seja deixada de ser considerada como uma pessoa na sua inteireza para ser nada mais nada menos do que um objeto num inquérito policial ou num processo. Esse processo de revitimização ou vitimização secundária é justamente o que se pretende evitar a partir da criação de deveres impostos aos operadores do direito, aos atores processuais e também na fase pré-processual, como bem lembra a doutora Jane, ao citar que a polícia é justamente o guardião da legalidade e aquele que toma, em primeiro lugar, contato com a ilegalidade, com a ilicitude, com a prática criminosa.
Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais fatos importantes. Portanto, já temos um novo encontro marcado aqui no Semana em Pauta. Eu sou Marcela Luiz e quero agradecer a participação da delegada de Polícia Civil do Distrito Federal, doutora Jane Klebia. Muito obrigada pela participação, doutora Jane.
Marcela, eu que te agradeço e também ao professor que nos acompanhou e nos explanou tão bem essas questões jurídicas, né?
Eu agradeço também a participação do Dr. Flávio Milhomi, promotor de justiça e professor de direito criminal. Dr. Flávio, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Muito obrigado pela oportunidade, parabéns à doutora Jane, parabéns a todas as envolvidas na realização do programa e do podcast.
E obrigada pela parceria, Ariana Fonseca.
Obrigada pelo convite também, até a próxima.
O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com a produção de Ana Cláudia Possati e trabalhos técnicos de Daniel Leite, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.